facebook.com/chuchubeleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, bom começo de semana, seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do nosso 3 em 1, hoje segunda-feira, 20 de abril de 2020. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens, você ouve ou assiste ao 3 em 1, já estamos ao vivo nas nossas páginas no Twitter, no Facebook e no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo os nossos comentaristas, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Josias. Oi, Constantino. Boa tarde, audiência.
Josias de Souza, falando direto de Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde aos companheiros de bancada. Uma boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos lá.
E o Rodrigo Constantino. Fala, Constantino. Boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Tá aí, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, começando com os destaques desta segunda-feira. Um dia após participar de atos, presidente Bolsonaro diz que defende a democracia e o trabalho do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Em novo ataque a Rodrigo Maia, Bolsonaro compartilha entrevista de delator do Mensalão. E além disso, o 3 em 1 destaca também o avanço nos testes com um novo medicamento contra o coronavírus. Destaques do 3 em 1 de hoje, você participa pelo nosso WhatsApp. O número é 11 931 17 0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Após ser alvo de críticas por participar de ato neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que é contra o fim da democracia. Bolsonaro aproveitou para defender o trabalho do Congresso e o Supremo Tribunal Federal e disse que, no que depender dele, a liberdade estará acima de tudo. Na saída do Palácio da Alvorada, nesta manhã, ele negou que a manifestação de ontem tivesse viés antidemocrático e repreendeu um apoiador que pedia o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Apesar de fazer uma defesa da democracia, o presidente voltou a atacar a imprensa, afirmando que não responderia perguntas da Folha de São Paulo e que o repórter do jornal O Globo sequer deveria estar ali. Bolsonaro, então, foi novamente aplaudido por apoiadores ao criticar a imprensa e disse esperar que essa seja a última semana de quarentena para conter o avanço do coronavírus. Vale ressaltar que o presidente discursou durante alguns minutos para um aglomerado de manifestantes que pediam, entre outras pautas, o fechamento do Congresso e do STF e a intervenção militar com o restabelecimento do ato institucional número 5. Ele gritou palavras de ordem como "agora é o povo no poder" e "não queremos negociar nada". A atitude do presidente neste domingo foi repudiada por diversas autoridades e também por parte da cúpula militar do governo. Ainda nesta segunda-feira, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo a abertura de um inquérito para apurar a organização de atos contra a democracia no país. O caso está em sigilo no STF e tem entre os alvos deputados federais. Fala, Josias.
Tornaram-se muito frequentes os episódios em que o presidente Bolsonaro tem recaídas de sobriedade depois de personificar ataques de insensatez. Se isso tivesse ocorrido uma vez, poderia ser entendido como um mero acontecimento. Se tivesse ocorrido duas vezes, poderia ser interpretado como mera coincidência. Quando a coisa se repete incontáveis vezes, vira uma inquestionável estratégia. Na crise do coronavírus, o que era apenas um incômodo vai se transformando em algo insuportável. Nesse vai e vem estratégico, o presidente Bolsonaro já levou o rosto 5 vezes à vitrine da Rede Nacional de Rádio e Televisão. Ele desdisse num pronunciamento o que dissera na fala anterior. Em março, o Bolsonaro desconvocou uma manifestação anticongresso e antissupremo que ele tinha estimulado em mensagens de WhatsApp. Depois ele foi ao encontro dos manifestantes em frente ao Palácio do Planalto, violando as recomendações de isolamento social do Ministério da Saúde. Nesse domingo, o Bolsonaro discursou para uma multidão que clamava no gogó em inúmeras faixas, por intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo, um novo AI-5 que pressupõe, entre outras barbaridades, a censura à imprensa, tudo isso na frente do quartel-general do Exército. Aí vem, nesta segunda-feira, candidamente, o presidente, e diz que respeita o judiciário, o legislativo, e proclama: eu sou a Constituição. Disse isso o Bolsonaro hoje, lá na frente do Palácio da Alvorada. A frase lembra o Luís XIV, com uma diferença. O monarca francês, a quem se atribui a frase "o Estado sou eu", viveu no século XVII e permaneceu no poder por 72 anos. O Bolsonaro vive no século XXI, num país democrático, em que os presidentes, mesmo os que se imaginam reis, têm prazo de validade. Com o seu comportamento, o Bolsonaro está conspirando contra a renovação desse seu prazo, desse prazo do seu mandato, porque um número cada vez maior de pessoas não consegue enxergar a utilidade da presidência do Bolsonaro. No momento, o mundo se esforça para combater o coronavírus. E no Brasil, o presidente se associa ao vírus para drenar as energias de um país em que as UTIs começam a entrar em colapso em diferentes localidades. O Bolsonaro fez da sua presidência uma máquina de moer que trabalha incessantemente. Se ele não tem o que moer, o presidente tritura a si mesmo. Ter um presidente assim deve ser tratado com muita paciência, nos limites da Constituição, que ele não consegue personificar. Então faz muito bem o Procurador-Geral da República ao pedir uma investigação sobre a organização desse ato estrelado pelo Bolsonaro no domingo.
É isso.
Pois é, as idas e vindas do presidente Jair Bolsonaro têm método, né? Dessa vez ele está convencido de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem um plano para tirá-lo do poder, com o apoio de, como ele diz, ministros mais antigos do STF. Então ele chegou a falar em um dossiê que ele teria recebido e que provaria que existe esse plano do Rodrigo Maia para apeá-lo da presidência. É mais um dossiê. E aqui eu queria fazer um parênteses para lembrar de pelo menos dois dossiês que me ocorrem agora e que nunca viram a luz do dia, que foram mencionados pelo presidente Bolsonaro. O primeiro foi aquele ainda na campanha, quando ele queria tirar o deputado Luiz Felipe Orleans Bragança do páreo. Ele era então o vice na chapa do Bolsonaro, e daí disse que tinha recebido um dossiê em que ficava claro que o deputado batia em mendigos, fazia coisas horríveis e fazia também surubas gays, tudo isso. E daí o deputado saiu e esse dossiê nunca apareceu. Aí mais recentemente tinha outro dossiê que ele disse que tinha recebido e que provava a existência de manipulação nas urnas eletrônicas na eleição que o elegeu. Portanto, provava uma fraude na eleição que o elegeu. Esse dossiê também nunca viu a luz do dia. Então parece que o presidente Bolsonaro gosta de invocar um dossiê para chancelar as suas ideias fixas. E a ideia fixa mais recente dele é essa: querem tirá-lo do poder e já existe um plano para isso. É essa a ideia fixa dele. Então, ao fazer um chamamento às ruas na sexta-feira, naquela entrevista que ele deu para a CNN, e ao comparecer na manifestação de domingo em frente ao quartel-general do Exército, o presidente queria dar um recado. Ele queria dizer para o Congresso e para o STF: olha, não venham não para cima de mim, que eu tenho o Exército e o povo do meu lado. Ou, nas palavras mais diplomáticas de um assessor do presidente com quem eu falei, o Bolsonaro pretendeu, abre aspas, avisar as cúpulas do Legislativo e do Judiciário que elas têm que ter muita responsabilidade neste momento. Bom, sobre o Bolsonaro ter o Exército e o povo, como ele pensa, não é inteiramente verdade isso, né? Então, as pesquisas mostram isso, pelo menos não a totalidade do povo e nem a totalidade do Exército. O povo, as pesquisas mostram, e quanto ao Exército, o único que falou até agora foi, como sempre, o general Santos Cruz, ex-ministro do governo Bolsonaro e um general da Reserva, que tuitou para lembrar que o Exército é uma instituição de Estado e não de governo. Ele já havia feito isso uma vez. Cuidou de vocalizar o desagrado da categoria nesse tweet. Mas eu queria chamar a atenção para outro tweet, um que foi publicado às 17 horas pelo general Augusto Heleno, que é chefe do GSI e tem assento no Palácio do Planalto, um assento, aliás, bem próximo do presidente. Ele postou às 17 horas falando assim que onde é que está? Que o exército brasileiro é invencível por se colocar sempre ao lado do povo. Então, não da Constituição, mas ao lado do povo. Aquele mesmo povo que, segundo Bolsonaro, você lembrou aí, Brown, dessa frase dele, esse mesmo povo que, segundo Bolsonaro, agora está no poder. Lembrando que o general Heleno é um dos assessores mais fiéis, incondicionalmente fiéis ao presidente Bolsonaro. Em suma, ontem o presidente Bolsonaro quis dar um recado, quis mostrar os dentes para o Congresso e para o STF que ele acha que o ameaça. E hoje ele está posando de cordeirinho. Não é a primeira vez que ele faz isso, como lembrou Josias. No ano passado, pelo menos, aconteceu a mesma coisa. Teve a crise com o Congresso, teve o texto apavorante, teve a frase que o país era ingovernável, teve os ataques às instituições. Ele vai e vem. Ele avança e recua. Mas o problema é que a cada vez que ele avança e ameaça romper a linha institucional, ele vai mais longe. Esse que é o problema.
E você, Constantino, o que está achando?
Olha, Vitor, a eleição do presidente Bolsonaro foi disruptiva em relação ao establishment. Isso foi dito, né? Isso não é estelionato eleitoral. E todo mundo sabia que não ia ser fácil, né? Você romper com os métodos antigos. Não existe mais mensalão, não existe mais o presidencialismo de coalizão, ou seja, os deputados não são mais cooptados, comprados. Os ministérios são técnicos e tudo isso gera dificuldade, inclusive, de governabilidade. O presidente conta, muitas vezes, com a pressão popular para exercer esse tipo de influência quando sente que está sendo preparado algum tipo de golpe, de traição por meio do establishment, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente deixar claro aqui para o ouvinte, telespectador, é que ataques às figuras que lideram, que comandam o Congresso, né, o Parlamento em geral, o Senado e Câmara, ou o próprio Supremo Tribunal Federal, não são ataques às instituições. Isso é uma coisa muito importante deixar claro, porque eu vejo essa confusão. A figura do presidente Jair Bolsonaro é atacada de forma muito dura diariamente. E nem por isso as pessoas entendem que a instituição presidência da República está ameaçada. Então é preciso parar com essa mania de achar que toda vez que o Rodrigo Maia, que o Davi Alcolumbre, que o Dias Toffoli são atacados, são criticados, isso quer dizer um ataque às instituições democráticas ou um ataque à democracia. É a mesma história da imprensa. Toda hora que uma imprensa vista como partidária, com um certo viés ideológico, é atacada, a mesma defesa do corporativismo estão atacando a liberdade de imprensa. E não há nenhuma medida concreta do governo que censure a imprensa até aqui. Então, é muito importante deixar clara essa distinção, porque eu sinto essa espiral de defesa, né, corporativista, onde toda hora que o presidente é atacado, tudo bem, isso é parte da liberdade de expressão e da democracia. Toda hora que o presidente ou alguém próximo a ele ataca um Rodrigo Maia e companhia, aí um ataque às instituições. Então, eu não vejo dessa forma. Agora, é verdade que naquele ato existiam faixas e pessoas gritando a favor de intervenção militar, de AI-5 e contra as instituições, fechar o Congresso e tudo mais. Isso é verdade. Não é um número tão insignificante a ponto de não merecer uma resposta objetiva e clara do presidente. Não houve isso naquele dia, eu mesmo critiquei e outros criticaram. No dia seguinte, talvez por ter percebido isso ou por ter recebido um pito dos militares, o fato é que o presidente fez ali aquele ato na saidinha do Planalto, onde ele conseguiu sim rechaçar alguém que gritava para fechar Congresso e tudo mais. Ou seja, ali ele delineou a linha, deixou claro, traçou uma divisória e deixou claro que não era disso que ele estava falando, ao menos. Agora, quando tinham os protestos para impeachment da Dilma, tinha lá uma minoria com essas faixas. A imprensa, na época, eu lembro disso, dava muito destaque e eram capas de jornais o tempo inteiro, aquelas faixas de intervenção militar e tudo mais. E aquilo não era o tom das manifestações. Tanto é que as manifestações levaram ao impeachment e uma eleição legítima onde quase 50 milhões de pessoas votaram no presidente Jair Bolsonaro. Então, a democracia seguiu e o impeachment ocorreu por pressão popular. Então, a gente precisa tomar cuidado também para não pegar os espantalhos e falar em nome do todo. Isso é uma estratégia muito conhecida. Agora, quando o presidente não deixa tão claro isso, deixou hoje, mas no dia não, ele levanta a bola para os oportunistas. E aí você vê Lula, você vê Felipe Santa Cruz, da OAB, falando em unir todos os democratas para impedir golpe, né? Dias Toffoli, todo mundo vira democrata. E você começa a perceber que talvez o golpe seja mais crível do lado do establishment do que do lado do presidente, né? Então, isso é um outro ponto. Além disso, ele esticar tanto assim a corda, é óbvio que gera uma dificuldade de governabilidade. E essa tem sido a realidade do seu governo. É por isso que existe o mod e a sopra, porque como não existe mensalão, ele precisa apelar ao espírito público de Rodrigo Maia, Alcolumbre e companhia. Isso não é tarefa fácil, né? Eu desafio alguém me provar o contrário. Então, ele usa uma estratégia, sim, que parece do mod e a sopra, de pressionar com as ruas, porque talvez seja a única linguagem que restou, remanescente, a alternativa de um mensalão, de abrir porteiras ou de dividir os ministérios de forma feudal, né? Sobre a fala em si do presidente, mesmo antes de rechaçar veementemente a ala golpista, né, dessas manifestações, ele foi muito claro, e eu desafio quem discorda de trazer alguma coisa que refute isso, ele deixou muito claro algumas coisas básicas. O poder emana do povo, e isso é verdade, está na Constituição. Não vamos negociar, mas não vamos negociar com a velha política. Isso estava lá na mesma frase. Hoje, a capa do jornal Estadão, o Estado de São Paulo, era: não vamos negociar, diz presidente em ato pró-ditadura. Isso é distorção, isso é fake news, isso é contar uma grande mentira com meias verdades. O que ele disse é: não vamos negociar com a velha política, chega de patifaria, o poder emana do povo e eu sou a Constituição. Há uma interpretação dúbia aqui. O Josias quis interpretar como uma espécie de espírito de tirano da época absolutista francesa. Eu interpreto de uma forma bem diferente. Eu sou a Constituição no seguinte sentido: eu represento a defesa da Constituição. Eu estou aqui defendendo a legalidade, inclusive da Constituição, contra o arbítrio de certos governadores. É nesse aspecto que pode ser entendido, não no aspecto de eu faço o que eu bem entender porque eu estou acima das leis. Eu não entendi assim, e eu desafio quem entendeu que me mostre onde está essa passagem. Eu sou a Constituição no seguinte sentido: eu represento a voz do povo, a eleição legítima, e estou aqui tentando preservar a legalidade até onde diz a lei. E tem alguns governadores que talvez estejam flertando com o arbítrio, ou seja, eles é que estão achando nesse sentido que estão acima da Constituição.
Você, Josias?
O Constantino faz uma interpretação com muita boa vontade, né? Acha que o presidente está fazendo uma ode à aversão à velha política. Mas é preciso lembrar aqui que, na semana passada, o presidente Bolsonaro desperdiçou horas da sua agenda recebendo líderes do Centrão. É preciso lembrar aqui que os líderes do governo no Congresso são do MDB. O líder no Senado e o líder no Congresso são do MDB, velho e bom MDB. É preciso lembrar aqui que o presidente fala contra a patifaria e o presidente convive com um personagem como o Fabrício Queiroz. Então anda meio sumido, mas o personagem existe e o presidente tem com ele uma convivência de 30 anos. Um personagem cuja biografia está encostada ali na milícia no Rio de Janeiro. É preciso lembrar aqui que o filho do presidente responde a um processo por corrupção, lavagem de dinheiro e peculato. E este processo tem uma ramificação na conta bancária da primeira-dama. Então, falta nexo a esse discurso do presidente. A única coisa que tem nexo naquela manifestação de domingo é que o presidente foi a uma manifestação sabidamente antidemocrática em frente ao quartel do Exército, quartel-general do Exército, e não fez uma única reprimenda aos manifestantes que portavam faixas pedindo o fechamento do Congresso, do Supremo, pedindo AI-5. Não fez uma única observação aos manifestantes que gritavam por uma intervenção militar com Bolsonaro. O presidente não admoestou. Ao contrário, ele disse: eu estou aqui porque confio em vocês. Então, é disso que nós estamos falando. A cena é essa.
Thaís.
Na verdade, eu concordo com o Constantino sobre essa festa da Constituição. Também me chamou a atenção o fato de as pessoas todas terem interpretado, pelo menos a maioria das pessoas ter interpretado dessa forma. Eu interpretei de outra forma, parecida com o Constantino, quando ele diz: eu sou a Constituição. Ele estava querendo se defender: eu não sou contra a Constituição, eu sou a Constituição. Assim como quem diz: eu sou Flamengo, algo desse jeito. Quanto ao resto, eu discordo totalmente com o Constantino, porque, bom, ele mesmo, na verdade, se contrariou quando ele disse que, primeiro, o Bolsonaro estava lá fazendo uma manifestação, em prol da volta ao trabalho, ou sei lá o que ele disse, mas que, na verdade, ele estava lá... Desculpa, o Constantino disse que ele estava, que a gente não deveria pegar parte pelo todo e só dar atenção aos espantalhos. E daí eu queria lembrar que o presidente foi sozinho, com as próprias pernas, para o covil dos espantalhos, na verdade. Ninguém carregou ele. Era lá aquela gente que estava segurando as faixas, dizendo pelo fechamento do Congresso, dizendo pelo fechamento do STF e pregando a volta do AI-5. Então, não era uma confusão e nem mania da imprensa de confundir o ataque às pessoas ao ataque às instituições. Havia as faixas e o presidente, se ele fala mal, ao menos ele sabe ler muito bem. Então, e não vamos negociar com a velha política, é o que o José já falou. Ele passou a semana inteira recebendo gente como Gilberto Kassab, Arthur Lira, Ciro Nogueira, recebendo para conversar e acenando com promessas em troca de esvaziar o poder do Rodrigo Maia. Esses senhores aí não representam exatamente a nova política.
Bom, e ainda repercutindo os atos de ontem, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para continuar atacando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em uma transmissão ao vivo, Bolsonaro apareceu assistindo a uma entrevista do ex-deputado Roberto Jefferson para blogueiros de direita. Na entrevista, o delator do esquema do Mensalão diz que Maia fez um acordo com a esquerda para aprovar o impeachment de Jair Bolsonaro. De acordo com Jefferson, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ministros do Supremo, os governadores João Dória, de São Paulo, e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, além da TV Globo, também participariam do suposto golpe. Em resposta aos ataques do presidente, começa a aumentar a especulação de que medidas provisórias não serão votadas de propósito no Congresso para que percam validade e acabem caducando. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, informou em uma rede social que vai revogar a medida provisória que criou o contrato verde-amarelo e deve editar um novo texto substituindo a MP com regras específicas para o período da pandemia de coronavírus. Isso porque essa MP perde validade hoje. Davi Alcolumbre já havia indicado que ela não seria colocada em votação e agora, de fato, o governo revoga essa medida provisória. Vai lá, Constantino.
Pois é, vamos começar pelo final aí. Ele fez o certo, ele fez o que podia ser feito, revogar, né? O Senado já tinha, na figura do Alcolumbre, dado todos os indícios que ia deixar caducar. Isso foi criticado por muitos, inclusive o senador Álvaro Dias hoje repudiou essa atitude do presidente do Senado. E mostra realmente o tal espírito público de alguns ali, do Centrão, né? Que estão dispostos para punir o presidente da República e dar um tiro no pé do Brasil, no caso dos jovens brasileiros que ficam sem emprego, né? Ou dos mais idosos, daqueles que têm mais dificuldade de encontrar ocupação, ainda mais num cenário desse de pandemia. Então, ele fez o que podia ser feito, eu espero que cheguem a algum tipo de termo de acordo. Sobre o Roberto Jefferson e a história do golpe, né? Veja, muitos atacaram o mensageiro. Ah, olha em quem agora que os bolsonaristas estão confiando, estão se pegando num bandido, né? No Roberto Jefferson. É verdade que a figura é essa personagem conhecida nossa, mas isso não quer dizer que a mensagem seja necessariamente falsa. Vamos lembrar que foi o mesmo Roberto Jefferson quem primeiro denunciou o Mensalão. Então, às vezes, acontece esse tipo de coisa. A delação, né, a trairagem vem de alguém de dentro da própria máfia, do próprio esquema golpista. Isso é normal no mundo do crime, né? Não vai vir de um santo. Então, eu acho que, por si só, isso não seria motivo para enterrar qualquer credibilidade do que é dito. Tem que se averiguar e tem que ir a fundo. Eu não sei se é tão crível, mas eu acho, repito, que o establishment, de certa forma, o que se chama aí o deep state, né, está incomodado com muitas coisas em relação ao novo governo, isso é óbvio, né, e enxergou na crise do coronavírus uma oportunidade de ouro. Por quê? Porque o Bolsonaro sai enfraquecido, porque o Bolsonaro agiu de forma imprudente no começo, desqualificou a ameaça, tem, sim, um trabalho de muito pessimismo da mídia e muita histeria, e isso tudo está contribuindo para um clima de que ele é o grande vilão da história, ele é quase pior do que o Covid-19. Então, tudo isso é uma ótima oportunidade para quem quer se ver livre de Jair Bolsonaro. Então, e o O presidente tem, sabemos disso, um quê de paranoia também, ainda mais porque levou uma facada em época de campanha e tudo mais, né? Então, junta tudo isso, é óbvio que o clima é perfeito para alimentar teses conspiratórias. O que não quer dizer que, eventualmente, sejam todas falsas. Às vezes você vai acertar e às vezes vai ter mesmo uma conspiração. Então, repito, tem que ir a fundo na investigação, tem que ver o que está acontecendo, sem desqualificar a mensagem por conta do mensageiro, né? Agora, tudo tem que ser feito dentro das regras do jogo, né? Não pode ter arbítrio, não pode ter golpe, não pode ter ataque à Constituição, nem de um lado e nem do outro. Tem muita gente assanhada com esse ambiente, porque enxerga nisso uma oportunidade de ouro.
Você, Thaís?
Eu discordo do Constantino Vitor Brown, porque não se trata de culpar o mensageiro, mas de identificar o mensageiro e lembrar quem que é o mensageiro, né? No caso do Roberto Jefferson, ele é alguém que, primeiro, está longe de ter uma reputação ilibada, lembrando que ele foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção, e lembrando também que ele tem um grande pendor para se adaptar ao poderoso da vez. Isso é importante lembrar neste momento e nesse contexto. Ele é aquele senhor que entregou colegas, mas poupou o presidente, né? É aquele que diz com a cara mais deslavada do mundo que o Lula chorou quando soube, quando ouviu que o governo dele pagava deputados em troca de apoio ao projeto do governo. E é aquele que agora faz essa grave denúncia que o presidente Bolsonaro compartilhou nas suas redes, que o Rodrigo Maia teria feito um acordo para admitir o impeachment do presidente, um acordo com a esquerda. Só que tem muitos furos essa tese do Roberto Jefferson, ele sabe disso. Primeiro, o Rodrigo Maia não precisa fazer acordo com a esquerda para aceitar pedido de impeachment do presidente. É só ele aceitar, já tem os três em cima da mesa dele. Segundo, quanto à pretensão do Rodrigo Maia se reeleger a presidente da Câmara, coisa que ele nega, mas aí também ninguém bota a mão no fogo, né? Por isso, Brown, eles sempre negam que eles querem se reeleger, eles sempre acabam se reelegendo. Mas muitos parlamentares, inclusive, concordam que o novo presidente da Câmara vai ter que se aliar com a esquerda, até porque a direita perdeu espaço, se a gente considerar que direita é aquela turma que vai ficar com o candidato do presidente Bolsonaro. Mas tirando isso, o Roberto Jefferson sabe muito bem que a esquerda e o PT em especial, eles não estão interessados no impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eles não estão interessados simplesmente porque é muito mais interessante para eles esperar que o Bolsonaro sangre, como se diz, né, e chegue a 2022 combalido, mais fraco, e inclusive pela crise inevitável na economia que vai haver. Agora, então, o Roberto Jefferson sabe muito bem disso. E a live do presidente assistindo com cara de sério essa grande denúncia desse grande patriota Roberto Jefferson, e logo depois de ter bradado contra a velha política, é uma grande piada de mau gosto.
Dias.
É preciso considerar o conjunto da cena, né? O presidente vai a uma manifestação antidemocrática, em pleno domingo, e aí diz lá, acabou a época da patifaria, nós não queremos negociar mais nada, chega da velha política. Esse mesmo presidente, esse mesmo Bolsonaro, se exibe na sequência, numa transmissão ao vivo, nas redes sociais, assistindo a uma entrevista em que o Roberto Jefferson, personagem notório, acusa o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, de tramar contra o mandato presidencial. Afora o fato de que a acusação do Roberto Jefferson vem desacompanhada de evidências, é difícil encontrar algo novo numa cena tão degradada. Roberto Jefferson é personagem central da roubalheira do Mensalão, ele fez pose na época de delator, mas foi condenado, puxou 7 anos de cana, aliás, foi condenado a 7 anos de cana, puxou bem menos, porque no Brasil ninguém cumpre as penas a que são condenados. Aí, ao encostar a sua presidência num personagem tão conspurcado, para confirmar a sua tese de que há uma articulação no Congresso com o Supremo para usurpar o mandato presidencial, o Bolsonaro termina por atestar a fragilidade da própria tese. Além de buscar sintonia com o Roberto Jefferson, a nova política do Bolsonaro inclui 3 décadas de vida parlamentar dele próprio, uma aliança estratégica com o MDB agora, que ocupa as lideranças do governo no Senado e no Congresso. A aversão do presidente à patifaria inclui um convívio com o faz-tudo Fabrício Queiroz, que tem vínculos com milicianos, inclui também a convivência com o Flávio Bolsonaro, que responde a um inquérito por corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, e já percorreu sem sucesso 9 recursos. Ele ajuizou 9 recursos no judiciário para tentar trancar essa investigação. Então, o Flávio Bolsonaro, ele diz ser inocente, mas para ele, a justiça boa é a justiça lenta, de preferência a que não profira nenhum veredito. Na campanha de 2018, o Bolsonaro tratou a política como se fosse a segunda profissão mais antiga do mundo. Agora, na presidência, o Bolsonaro parece se esforçar para demonstrar que a política se parece muito com a primeira profissão mais antiga do mundo. Candidato, o Bolsonaro se vendeu como uma opção antissistema. Na presidência, ele entrega lideranças ao MDB, mantém uma equipe ministerial com investigados e condenados, trata como perseguição uma investigação contra o filho, que tem ramificação na conta da primeira-dama. Quer dizer, um presidente assim não precisa de conspiração contra o seu mandato. Ele conspira contra si mesmo.
Bom, e antes de a gente seguir, nós queremos fazer aqui um agradecimento a vocês que nos acompanham diariamente aqui na Rádio Que Virou TV. Graças a vocês, a Jovem Pan é líder de audiência no rádio, nas mais de 100 emissoras das redes Jovem Pan FM e Jovem Pan News. Estamos em mais de 2.200 cidades, conversando diariamente com 18 milhões de pessoas. A Rádio Que Virou TV é campeã também nas transmissões ao vivo pela internet e nos vídeos on demand, que são assistidos por mais de 57 milhões de usuários únicos, que somaram no último trimestre mais de 600 milhões de visualizações. Nesse período de crise e de enfrentamento ao coronavírus, a informação precisa e a credibilidade da Jovem Pan foram imprescindíveis para milhões de ouvintes, internautas e espectadores. Em nossas plataformas de streaming, registramos crescimento de 83% no número de usuários únicos e 72% de aumento no número de visualizações em nossos canais de notícias. Nas redes sociais, vocês foram responsáveis por aumentarem mais de 100% o engajamento com as nossas postagens. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela confiança no jornalismo livre e independente que é praticado há décadas pela Jovem Pan. Eu preciso agradecer também, em nome da Jovem Pan, aos nossos anunciantes que estão firmes conosco nessa nossa missão de informar, prestar serviço e trazer esclarecimentos à nossa audiência. Eu vou citar algumas dessas empresas que investem na informação e no bom jornalismo: Diálogo Engenharia, Sabesp, Banco BV, Governo do Estado de São Paulo, Honda, Risqué e Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, entre outros. A todos os nossos parceiros e anunciantes, muito obrigado. Rápida parada agora aqui no 3 em 1, daqui a pouco voltamos, até já. Para você que estou a enaltecer nesse final de semana a importância dos medicamentos que estão sendo testados contra o coronavírus. Para ele, a melhor possibilidade ainda é o uso da hidroxicloroquina. Já o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes, anunciou na semana passada o avanço com estudos sobre outra substância, a nitazoxanida. O remédio tem se mostrado altamente eficiente contra o novo coronavírus em ensaios laboratoriais, reduzindo em quase 94% a carga viral. De acordo com os ministros, os testes para aprovação já estão na terceira etapa, agora com pacientes, e devem demorar em torno de 4 a 5 semanas para ficarem prontos. Em entrevista à Jovem Pan nesta segunda-feira, Marcos Pontes explicou qual será o próximo passo caso o medicamento seja aprovado.
Faço parte de um grupo de 15 países, então eu já coloquei isso para os outros países, então eles vão começar também testes em outros locais. E a ideia é que no final desses testes nós tenhamos, então, pela Anvisa, tudo funcionando, suponho que o medicamento funcione bem, a Anvisa faz, então, uma autorização para que os médicos possam receitar esse medicamento, além da função normal dele, também para o Covid.
O ministro acredita que, após a autorização da Anvisa, o caminho será rápido, visto que muitos laboratórios no Brasil e no mundo já produzem o medicamento em larga escala e a baixo custo. Ainda sobre o uso da cloroquina, uma pesquisa da Datafolha revelou hoje que 89% dos brasileiros acham que os médicos é quem devem decidir sobre a utilização do medicamento no tratamento do coronavírus. Outros 7% acham que os políticos podem decidir sobre o uso do remédio e 4% dizem sem não saber responder. O levantamento foi feito por telefone na última sexta-feira com 1.606 pessoas de todo o território nacional e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. E ainda falando sobre o coronavírus, trazendo os números de hoje que saíram agora no balanço do Ministério da Saúde, o Brasil já tem 2.845 mortes provocadas pela Covid-19. No domingo eram 2.462 óbitos, ou seja, foram 383 mortes a mais no balanço de hoje na comparação com o de domingo. Fala aí, Josias.
Eu achei curiosa essa pesquisa do Datafolha, porque ela mostra que perdem tempo políticos e autoridades que subestimam a inteligência alheia trombeteando medicamentos já existentes, como a cloroquina, como se fosse a panaceia contra o coronavírus. Quer dizer, para 89% dos brasileiros, uma maioria muito expressiva, o uso da cloroquina em pacientes que sofrem ali com a Covid-19 é uma decisão a ser tomada pelo médico, não pelos políticos. Isso é tão óbvio e deve ser muito incômodo para as pessoas ficar sempre ouvindo políticos como o presidente Bolsonaro dizendo: isso tem que ser usado desde o início. O médico vai decidir se deve ser usado ou não. O próprio novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, já andou dizendo aí, inclusive numa live do presidente, que a cloroquina é utilizada por vezes porque os pacientes ficam com medo de morrer. E numa situação como essa, se o médico avaliza e receita, por que não utilizar? Mas que para os casos iniciais não há ainda comprovação quanto ao benefício e à toxicidade do medicamento para esse tipo de paciente. Quanto ao otimismo do ministro Marcos Pontes, um bom ministro, diga-se, da ciência e tecnologia, eu creio que o mais adequado nesse momento é que o otimismo seja substituído por uma dose de realismo. Nós estamos lidando com uma matéria que provoca uma expectativa muito grande. Imagina, nós estamos nos encaminhando para uma marca de 3 mil mortos por conta desse coronavírus. Então, esse tema desperta uma expectativa. Então, o mais adequado talvez fosse esgotar o trabalho antes de ficar soltando fogos e manifestando todo esse otimismo. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que o ideal neste assunto seria combinar a lógica científica com a lógica de uma galinha. Tem muita gente cacarejando alto. De autoridades exige-se também que botem os ovos. Então, que concluam a pesquisa, o ovo está pronto, aí apresenta. No caso dessa pandemia do coronavírus, o ovo precisa ser muito vistoso e tem que ter uma comprovação sólida de que o medicamento é útil. Se for, extraordinário, sobretudo por conta do aspecto que o ministro menciona. É um remédio que já está no mercado, portanto já é fabricado, você já tem uma fabricação em larga escala, diferente de você obter hoje uma vacina contra esse coronavírus, que demandará um tempo ainda maior para que aquela vacina seja produzida em escala industrial. Então, excelente se a pesquisa der resultados, mas acho que convém esperar que o resultado apareça.
Constantino.
Olha, nós temos algumas opções aí de remédio que vem sendo testado com indícios alvissareiros. Tem a própria hidroxicloroquina, que é a grande aposta do presidente Bolsonaro e do presidente Trump, e que a Prevent Senior apresentou o seu estudo, o seu trabalho, e mostra que em uso ambulatorial reduz bastante o grau de hospitalização. Temos o remédio Redesenvir, que tem aí também apresentado bons resultados. Temos o remédio do piolho, temos o vermífugo. Então, cada um vai abrindo uma frente de aposta e fazendo testes e correndo contra o tempo, contra o relógio. Agora, o meu ponto, e eu participei da entrevista com o ministro hoje mais cedo, é que ele, pelo menos, tenta colocar, claro, sempre com alguma prudência e com base científica, mas ele tenta colocar algum otimismo e esperança em meio a um clima de catastrofismo. Tem muito abutre tirando proveito desse medo que o coronavírus produziu na sociedade. Isso é inegável. Né? Vamos lembrar daquele primeiro estudo científico que serviu, inclusive, de diretriz e parâmetro para muita autoridade, né, tomar suas decisões, do Imperial College, que falava em até 1 milhão de mortes só nos Estados Unidos. No Brasil, a turma falava em 6 mil mortes já lá atrás, já devia ter tido o dobro do que tivemos lá atrás, né? Então, nós temos que reconhecer que toda morte é uma tragédia, mas a curva em termos de taxa de letalidade por milhão de habitantes está bem abaixo no Brasil do que muitos esperavam. Talvez, inclusive, tenha subnotificação de morte com coronavírus, que não necessariamente é por coronavírus, e tem sempre esse detalhe a ser lembrado. Mas eu acho que o ministro está tentando fazer um papel de vender um pouco também de esperança, de expectativa. Sobre a pesquisa, Vitor, a escolha, para mim, isso também é algo que não devia ser contraditório. A escolha não deveria ser nem do político, óbvio que não é médico, e nem do médico. A escolha é do paciente. Nós estamos relaxando vários critérios aqui, né? Nós estamos abrindo mão até da democracia, em parte, porque os governadores estão bancando ali os tiranetes. Nós estamos abrindo mão nosso direito de ir e vir, do nosso trabalho, de tudo isso, relaxando austeridade fiscal e invertendo o sinal num governo que tem uma equipe liberal na economia. Tudo isso está sendo feito e nós não podemos correr um pouco mais de risco em meio a uma pandemia. Essa escolha cabe ao paciente. É uma coisa tão óbvia para quem entende liberdade individual, né? Então, se o paciente quer aceitar o hidroxicloroquina, que é um remédio que está na praça há décadas e que tem baixo risco, e se o médico estiver de acordo em fazer isso, tá feita a escolha. O problema é que, para efeitos de protocolo do SUS e tudo mais, aí precisa passar pelo crivo da Anvisa e precisa passar pelo meio político. É aí que mora o problema. Então, tinha muita gente ali fazendo campanha contra a hidroxicloroquina que a gente quase chega a suspeitar que são os corona lovers, são os cheerleaders do vírus, né? Porque eles parecem torcer contra uma possibilidade de menor taxa de hospitalização e óbito. Sabe-se lá o motivo, né? Então, esse que é o problema. A escolha tem que caber ao paciente, junto com o médico, mas nós estamos relaxando muitos protocolos. Eu não vejo nenhum sentido em pecar por excesso de cautela e rigor científico, especificamente com esse remédio de baixo risco.
E aí, Thaís?
Eu ia dizer aqui que poderia discordar da premissa da Folha, né? Que o uso da cloroquina deve ser decidido por médicos e não por políticos. Me parece uma coisa óbvia, mas o Constantino discordou. Então, eu queria discordar do Constantino, porque eu acho que esse tipo de questão não pode ser decidida pelo paciente. O paciente pode desejar, pode se prontificar a receber a cloroquina, mas eu acho meio evidente que é o médico quem deve decidir se o paciente tem o perfil que combina com o tratamento da cloroquina, ou se ele pode sofrer consequências. Já sabemos que os que sofrem de arritmia, por exemplo, tudo isso, então não cabe ao paciente decidir isso, é a minha opinião. Quanto ao otimismo do ministro Marcos Pontes, eu também gostaria de ter esse otimismo dele, mas eu não tenho, não. E não tenho por um motivo até muito bizarro. Se até o presidente da República, e isso virou uma espécie de piada lá entre os assessores do presidente, se até o presidente da República desconfia dessa solução tanto milagrosa anunciada pelo ministro Marcos Pontes, então não serei eu a confiar nela. O Josias disse que o ministro Marcos Pontes é um bom ministro, ele considera o ministro Marcos Pontes um bom ministro, mas eu queria lembrar que não é essa a avaliação do próprio presidente Bolsonaro. O ministro Marcos Pontes, junto com o ministro ex-ministro Mandetta, né, e o ainda ministro Abraham Weintraub, ele estava na lista de degola do Palácio quando o general Braga Neto assumiu a Casa Civil. Eram os três que deveriam ser monitorados pelo general Braga Neto e, se continuassem a não entregar os resultados, teriam a cabeça cortada até o final do ano. O ex-ministro Mandetta foi salvo pelo coronavírus. Não propriamente salvo, na verdade ele teve um momento glorioso, né, por causa do coronavírus, até ser demitido. O ministro da Educação continua exercendo a sua atividade principal, que é postar no Twitter coisas para agradar o presidente e os seus filhos. E o ministro Marcos Pontes, então, está atrás de também oferecer boas notícias para o presidente. Eu acho estranho ele divulgar algo que ainda está alguns estágios atrás da cloroquina, mas é natural isso, ele quer dar boas notícias para o presidente. Tomara que tenha sucesso aí com a nitazoxamina. Eita, que esse nome é mais difícil ainda que a hidroxicloroquina.
Mas saiu, tá certinho. Fala, Josias.
Só para fazer uma observação em relação ao que a Thaís falou, é o fato de estar ameaçado pelo presidente, ameaçado inclusive de demissão, pode ser até um atestado da competência dos ministros, né? Que hoje quem tem estabilidade no emprego, no governo, são justamente os ministros mais problemáticos. Quem está ameaçado pode se considerar um avantajado. Eu me refiro ao ministro Marcos Pontes como um bom ministro pela impressão que ele desperta e menos pelo trabalho que ele entrega. Até porque eu acho muito complicado exigir muito de um ministro que tem um orçamento ridículo. Nas entrevistas que eu tive a oportunidade de assistir e do pouco que ouvi do ministro, sempre achei um ministro bem posto, um ministro que se posiciona adequadamente, inclusive em relação à deficiência do seu orçamento. Então é um batalhador ali pela ciência, fala lé com cré, o que já é muita coisa no governo Bolsonaro, se compararmos com outros ministros, então passa uma impressão de seriedade. Daí a minha avaliação.
Constantino.
Não sei se está ameaçado o cargo de vários ministros ali, mas temos Sérgio Moro, Paulo Guedes, Tereza Cristina, Rogério Marinho, o próprio Marcos Pontes e tantos outros que continuam firme lá até hoje, que eu não sei se estão todos ameaçados e se é demérito participar ou não de um ministério desse governo, né? Parece que não. Sobre a postura da Thaís, eu perguntaria se ela tomaria ou não a hidroxicloroquina se tivesse contraído o coronavírus. Agora, veja, quando eu digo que a decisão é individual, ela não é uma decisão política e nem do médico, até porque o indivíduo pode trocar de médico sempre. Nós temos, inclusive, trials, nós temos fase experimental de novos remédios onde voluntariamente indivíduos aceitam participar daquilo sabendo dos riscos e assinando um termo. Ou seja, eu tenho muito apreço pela liberdade do indivíduo. Pelo visto, a minha colega nem tanto. Ela acha que o médico é a tirania dos especialistas, só que ela esquece que eu posso trocar de médico. Então, se o médico acha que eu não devo tomar o hidrox e eu quero, é simples, eu troco de médico.
Thaís.
Concordo inteiramente com você. E você não discordou de mim também, Constantino, respondendo essa pergunta. Sim, sim e sim. Eu tomaria ou pediria para tomar hidroxicloroquina. E se algum parente, minha mãe, por exemplo, estivesse hospitalizada, eu pediria com muita ênfase, gostaria sim que ela tivesse hidroxicloroquina receitada. O que eu disse é exatamente o que você falou. Cabe ao médico, isso é um truísmo, na verdade, não estou defendendo nada muito escalafobético. É o médico quem tem o poder de decisão e ele não vai receitar se ele achar que o paciente não tem o perfil, que pode morrer na mão dele. É evidente que eu posso trocar de médico, é isso que eu faria no meu caso em especial.
Intervalo agora, rápida parada, o 3 em 1 volta já.
Para você. O S depois vai ter problema porque mal ou bem achatou a curva e alongou o pico.
O presidente Jair Bolsonaro está avaliando indicar mais um militar para auxiliar Nelson Teich no Ministério da Saúde. Trata-se do general Eduardo Pazuello, que está cotado para ser o secretário executivo da pasta, cargo de número 2 do ministério. De acordo com interlocutores do presidente, a intenção de Bolsonaro é deixar Nelson Teich focado nos dados técnicos de saúde, enquanto o general se preocuparia com o trabalho administrativo e de logística da pasta. Na gestão de Luiz Henrique Mandetta, a secretaria era ocupada por João Gabardo, que avisou que deixaria o ministério com o chefe. Pazuello trabalhou no governo Michel Temer, ele foi o coordenador de ações da Operação Acolhida, que distribuiu venezuelanos que chegavam em Roraima por todo o Brasil e escalado para assumir a Secretaria Estadual de Fazenda durante o período da intervenção federal no Rio de Janeiro. E aí, Thaís, em um minuto, vai lá.
Um minuto. Olha, estão me dizendo lá dentro do Planalto que o Palácio do Planalto virou um Estado-Maior das Forças Armadas. Isso porque os generais estão decidindo tudo o que é importante, né? Então, lembrando, tem lá o general Ramos, que é ministro da Secretaria de Governo e o militar que continua na ativa. Tem lá o general Braga Neto, que é chefe da Casa Civil, passou agora para a reserva. Tem também o almirante Rocha, que foi recentemente para o gabinete presidencial, é outro oficial da ativa, recém-promovido, só que da Marinha. Tem o general Heleno, do GSI, e tem o general Fernando, também da Defesa. E para a saúde, o Planalto chegou a cogitar outro general, mas mesmo eles acharam que ia ser um pouco demais. Então, quem que é o general Pazuello? Ele é o general Pazuello. Ele é um general de divisão, não é um general de exército, ou seja, não é um general de quatro estrelas, mas é um general da ativa, é paraquedista, tem curso de operações na selva, comandos especiais, que são credenciais muito valorizadas dentro do exército. E também, e acima de tudo, é um general, ou seja, formado para mandar. Vamos ver se ele vai mesmo para a saúde para ser o número 2. Eu tenho minhas dúvidas.
Você, Josias.
O desejo do presidente Bolsonaro de enfiar um general, Eduardo Pazuello, na equipe do ministro recém-nomeado da saúde, o Nelson Teich, não me parece uma coisa adequada. Nada contra o general, mas o correto aqui seria que o ministro tivesse liberdade para compor sua equipe. E não tem liberdade para escolher nem o número 2 da pasta. Isso dá a impressão de que exibe uma taxa de desconfiança do presidente em relação ao ministro que ele acabou de nomear, que não começa bem o trabalho. O ministro, no seu primeiro pronunciamento, logo depois ali na cerimônia de transmissão do cargo, ele disse que existe um alinhamento completo entre mim e o presidente. Não é o que parece.
Constantino, rapidamente.
Rapidinho, militares costumam ter algumas características importantes no momento desse de combate a um inimigo, né? A primeira, a confiança do presidente, lealdade. Segundo, hierarquia, disciplina e, normalmente, honestidade. Eu acho que o presidente está tentando se cercar de pessoas que ele confia e que tem essas características adequadas para um momento desse de guerra, de combate. Agora, o que passou meio despercebido foi o seguinte: todo mundo criticou muito o presidente por trocar o ministro no meio de uma pandemia, enquanto que o Witzel, o governador do Rio de Janeiro, trocou o seu subsecretário executivo de saúde exatamente no meio da pandemia também, o Gabriel Neves, que era responsável pelos processos de contratações, até porque tem suspeitas ali, né? Veja que não é exclusividade do governo federal.
Boa, e assim a gente fecha então o 3 em 1 desta segunda-feira. Deixa eu agradecer aos nossos comentaristas. Thaís, valeu, até amanhã.
Tchau, Brau, valeu. Valeu, Constantino. Tchau, Josias. Tchau, audiência.
Tchau, Constantino, até amanhã.
Boa noite a todos.
Valeu, Josias, um abraço. Um
abraço, até amanhã.
Amanhã tem mais 3 em 1. Obrigado pela sua companhia. Até lá. Tchau, tchau.
A notícia que você quer saber.